Ouvintes da Rádio Autonomia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, comigo, Fernando Serrão, também com a Maria do Céu, neste nosso 10º ano de emissões regulares. Começamos em 2014, concretamente a 7 de janeiro, e por aqui temos andado ao longo destes 10 anos a falar de coisas muito importantes, como aquela de hoje, que tem a ver com a somatização, ou seja, quando o corpo reflete as dores da mente.
É,
isto é um tema complicado, Maria do Céu.
É um tema complicado e eu vou pedir desculpa a todos os profissionais de saúde. Primeiro, porque eu acho que cada vez mais é importante estar atento a esta questão. E segundo, porque poderemos não ser verdadeiramente técnicos, mas isto é só um sinal de alerta para muitas situações. Obrigada por estarem aí. Já fizemos 10 anos. Obrigada por continuarem a ouvir. Obrigada por nos ajudarem a procurar temas que nos ajudam a todos a viver melhor, com mais qualidade de vida e com mais foco. Uma das questões que, e eu vou falar muito a minha experiência pessoal, doenças psicossomáticas acompanham-me, ou melhor, algumas coisas psicossomáticas acompanharam a vida toda e ainda, infelizmente ainda me acompanham. Durante muito tempo tive síndrome de cólon irritável, toda a parte, essa parte de inchar, desinchar, era uma coisa incrível. Isto é muito importante nesta questão, antes de se chegar a um diagnóstico, e vocês profissionais de saúde sabem bem do que estamos a falar, é muito importante descartar todos os problemas que podem realmente existir. Ou seja, eu antes fiz muitos exames antes e tive um médico fantástico nessa altura que descartou todo e qualquer problema de Crohn e por aí fora. E quando se descartam todos os problemas de um órgão que nos dá muito mal-estar, então temos que passar, eventualmente, para outro especialista, neurologia, psiquiatria, psicologia, psicoterapia e por aí fora. Quando se fala disto, as pessoas viram os olhos, e eu fico sempre chocada com a virada dos olhos, porque, queridos ouvintes, cada vez mais nós ouvimos aquela questão de, desde Michelle Obama, desde Prince Harry, desde Oprah, desde apps e apps e apps que tratam só da saúde mental. E nós, queridos ouvintes,
não... E que está novamente muito em voga. Torna-se a falar muito, sobretudo, devido aos cuidados médicos que é preciso, ao investimento que é preciso ser feito para isso.
Sim, e há toda a gente fala hoje na questão do burnout. Queridos ouvintes, eu fiz uma tese de doutoramento quando as galinhas tinham dentes. E já era uma questão muito pertinente na altura, e que eu abordei também, que era a questão do burnout. Mas o que é esta questão das doenças psicossomáticas e para as pessoas não revirarem os olhos? As questões é quando nós somos colocados em situações, comportamentos, seja do que for, que nós não temos escape e não conseguimos nos relacionar com essas situações, comportamentos, tudo aquilo que está à nossa volta.
Ou seja, não lidar bem com o problema.
E eu acho que é pior do que não lidar com o problema, é quando nós silenciamos o problema. Aí é que está. Quando nós não temos escape, queridos ouvintes, nós ligamos o computador tem uma ventoinha, para quê? Para o excesso de energia se dissipar. Nós temos uma panela com água, nós podemos reduzir a questão do ferver, tirando a tampa, reduzindo o fogo. Na questão das doenças psicossomáticas, o que é que acontece? Não há um escape do corpo perante... o input perante a situação que se está a viver.
Portanto, o corpo absorve o que a mente está a sofrer.
Há uma libertação. Isto é que é o sistema nervoso central fica desregulado, libertando o excesso de cortisol e adrenalina. Isso que é que acontece? Que todos estes processos passam por dor, desconforto físico e alterações da saúde. Queridos ouvintes...
Já não... agora, Maria Céu, aquele palavrão que dissemos no início, que está no tema do programa de hoje, que é somatização... Não é mais do que o reflexo físico do que se passa na nossa mente.
E nós até podemos fazer outra coisa. Nós, psicossomático é psico, que é da parte psíquica, daquilo que não se vê, das partes emoções, dos nossos sentimentos, da forma como nós digerimos ou não as situações, e depois a soma, que em grego ou não sei o quê, tem a ver com a mente. E tem a ver, as doenças psicossomáticas têm a ver com o poder que a mente tem sobre o corpo e sobre nós, ao ponto de causar doenças em situações muito, muito extremas, tipo cancro, principalmente o cancro da mama, que está muito relacionado com toda esta questão, principalmente a questão emocional, emocional não resolvida. Nós temos que estar atentos primeiro para isso e depois há aqui um alerta que eu chamo, que é muito importante ter. Primeiro, as doenças psicossomáticas não se veem. Quando se vai a médicos e se faz todos os exames para ver se há algum problema, realmente, fisicamente, não existe nenhum problema, mas os sintomas existem. E o que é que acontece? Acontece que, por parte das pessoas que estão mais perto, começa a haver aquela, é outra vez, ai, não sei o quê, mas não tem nada. E as pessoas acabam por sofrer muito no silêncio, o que agrava mais esta questão do psicossomático. Porquê? Porque a causa, o que deu origem a um problema, é um aumento de stress, ou uma situação, ou uma incapacidade de nós conseguirmos resolver um comportamento, uma situação, aquilo que for
não
na nossa
nada,
vida.
Não tem nada detetável fisicamente.
Não tem nada detetável. E, portanto, e quando nós achamos, e é pura maldade, quando a pessoa diz que, ou que lhe dói as costas, ou que lhe dói a barriga, ou que lhe dói o que quer que seja, dores de cabeça continuadas, e por aí fora.
E as duas fantasma.
As pessoas que estão perto, porque não se vê, têm uma atitude realmente má com as pessoas que têm este quadro, e vou alargar mais. Fibromialgia, coisas assim muito mais graves, porque não se vêem, e as pessoas até acham que é... que opa, são cenas das pessoas, e nós temos que ter muito mais sensibilidade, porque ninguém quer estar mal, ninguém quer chamar a atenção, pelo amor de Deus. No meu caso, nunca quis chamar a atenção de coisa alguma. Só um detalhe. Nesta questão das doenças psicossomáticas, nós, ao descartar as situações, temos que descartar também uma coisa que é muito importante, que são as alergias alimentares. Alergias que nós cada vez mais temos e que podem justificar muitas vezes casos como o síndrome de cólon irritável. Ultimamente, esse problema do síndrome de cólon irritável está resolvido e, entretanto, estes últimos anos desenvolvi uma pequena úlcera que vai ser resolvida também. Porquê? Porque, acima de tudo, quando nós temos a noção, e isto é muito importante, quando nós temos a noção de que temos algo e que esse algo, e nós conseguimos identificar a causa e conseguimos identificar comportamentos e a nossa relação com os mesmos comportamentos, é meio caminho andado para... arranjarmos um escape para que essa energia saia e não provoque doenças nem mal-estar. E por isso, queridos ouvintes, é importante esta consciência das coisas e eu acho que, e nós falamos sempre há 10 anos no momento da inspiração, é fundamental termos amigos, é fundamental conseguir falar abertamente sobre um problema que tenho, porque normalmente, e é quase transversal, as pessoas acabam por ter vergonha de conversar que tenham um problema, ou que estão deprimidas, ou que estão tristes, ou que estão ansiosas, ou que têm ataques de pânico, ou que têm crises de ansiedade. Cada vez mais têm vergonha. Porquê? Porque não é fixe, porque não é bonito, porque o que é bonito é parecer bem o tempo todo, mega saudável, a comer, a beber, por aí fora, certo?
Exatamente.
Vivemos este quadro. Uhum. E, portanto, tudo que seja, estas questões da saúde mental são muito desvalorizadas e acabam por ser, para quem tem... para quem as sofre, mega complicados. Mas eu, a seguir, nós vamos falar quais são as alterações somáticas mais frequentes deste quadro. Dor de cabeça, queda de cabelo, cansaço contínuo, distúrbios no sono, tensão da mandíbula, dores nas costas e pescoço, taquicardia e hipertensão, síndrome de cólon irritável, condições da pele como dermatite e erupções cutâneas, sintomas gastrointestinais e gastrointestinais como digestão pesada, gases ou dor de estômago. Mas, ouvindo, eu acho que nós, se nós começamos a ver a nossa vida, nós conseguimos, é importante nós percebermos o que é que um comportamento a causa e o efeito. O que é que não é por nós estarmos uma vez numa situação complicada, e nós já vamos dizer quais são as principais causas das doenças psicossomáticas, não é por estarmos uma vez num contexto difícil, complicado, numa situação que nós não digerimos, que não gostamos e que não conseguimos responder. Porquê? Porque há pressão, porque há bullying, porque até pela nossa autocrítica e por aí fora. Quando nós conseguimos perceber a relação de causa e efeito, o que é que gera esse comportamento, se for um comportamento, uma situação pontual, não lhe vai causar dano. O problema disto são as situações dia sim, dia sim, dia sim, todos os dias, em que o nosso corpo começa a ter um excedente de uma energia que não consegue ser libertada e que vai parar a algum lado.
É uma situação crónica.
e começa a ser, pode ser uma situação crónica. Mas as causas mais frequentes das doenças psicossomáticas são traumas na infância. E traumas na infância passa por aquela simples questão de quando há muitos filhos haver uma preferência, isto depois acaba por se agravar porque se vai para a escola primária e depois também há preferências, ou então há formas de ensino que são abusivas ou não abusivas, todas estas questões que depois não há tempo, não há paciência, nem há sensibilidade para se falar, para se levar as crianças a um psicólogo ou ajudar de outra forma. Cada vez mais na escola...
A das preferências é muito comum.
Nos filhos...
E muito complicada, não só das preferências, como das comparações.
Sim, e porque isto reduz brutalmente a autoestima, o autovalor, e fica tipo visceral, fica ali, aquela coisa tipo a nossa, fica quase na nossa impressão digital, que é uma coisa que eu fico sempre impressionada. Eu tenho mais 4 irmãos, e eu, favoritos e não favoritos, e eu sei bem o que é que estamos a falar, e portanto estas questões depois sempre pois. Expandidas
É um cuidado que os pais têm de ter.
É um cuidado, mas eu nasci em 1960, pelo amor de Deus, nasci na década de 60, não, em 60. E por isso, aquilo que o mundo era na década de 60 não tem nada a ver com o mundo no qual vivemos. E é muito importante ver isso e refletir sobre isso, porque parece que quando vamos atrás no tempo, o mundo não era este mundo. Parecia um mundo alternativo àquilo que nós vivemos hoje. E estes traumas de infância podem ser tão simples e tão básicos e podem começar a ganhar valor e a ganhar até forma desde as crianças pequenas, e nós devemos ter esse cuidado para que as coisas sejam resolvidas na altura. Não se esqueçam que cada vez mais há pressão da própria escola e da própria família para que os alunos sejam multitask, que sejam fantásticos e os melhores em tudo daquilo que fazem desde a creche. Desde a creche, ou porque tem que saber falar, ou porque tem que saber andar, ou porque tem que fazer um brilhantismo, pelo amor de Deus.
É um mundo competitivo.
É um mundo, mas começamos logo, o meu filho tem isto, o meu filho tem aquilo, então, pelo amor de Deus, é muito importante estarmos atentos a esta questão. E quando, por exemplo, quando uma criança não quer ir para a escola, quando uma criança sistematicamente tem sintomas, ou dói a barriga, ou dói-lhe um pé, ou dói-lhe qualquer coisa, é um sintoma de que alguma coisa na escola não está a correr bem, e os pais deviam estar mais atentos a esse facto. Mudança de padrões de relacionamento, este é, sem dúvida, para mim, o que nós devemos estar mais atentos, porque numa questão onde uma pessoa não consegue lidar emocionalmente com as exigências de um relacionamento, seja ele qual for, pais, maridos, mulheres, amizades, seja daquilo que for, eu acho que acaba por transtornar incrivelmente a vida e ser uma das causas principais desta sintomatologia. Depois há também as questões profissionais, aquela questão da não realização, de fazer o que não se gosta, da pressão do chefe, da pressão dos colegas, de não se gostar de ir para aqui e de ir para lá. E isto todos os dias. Não se gostar do que se está a fazer todos os dias. Ter que lidar com pessoas ou com pessoas abusivas ou com de tudo, queridos ouvintes, porque nós sabemos que isso que existe. E até de injustiça todos os dias. Já viram o que é que nós estamos a fazer se uma pessoa não consegue falar, se uma pessoa guarda tudo para ela? Quer dizer, já viram o mal que isto está a provocar? Perdas financeiras, obviamente. Eu acho que é daquelas coisas quando nós temos uma faca em cima da cabeça e que temos imensas coisas para pagar e cada vez chegam mais contas para pagar e elas são quase intermináveis e aparecem sempre no momento em que a pessoa está mais frágil. Realmente leva-nos a uma situação de stress incalculável, porque isto depois tem todas aquelas coisas que estão relacionadas, que é a falta de sono, depois a comportamentos desviantes, tipo comer mal, beber ainda pior, não fazer exercício físico, ou seja, depois começa a ser, estamos a dar ao nosso corpo uma receita para que ele realmente funcione contra nós. Influência genética, estas coisas também acontecem, às vezes há, nós temos problemas de família, nós temos pais, nós temos às vezes mesmo pessoas mesmo na nossa ligação mais direta com doenças crónicas, com depressões crónicas, com ansiedade.
Há o fator hereditário.
Há um fator hereditário que é importante ter em conta. E depois, queridos ouvintes, não se esqueçam também que há outras questões mesmo que são muito mais para nós. Tem a ver com a perda, com a morte, tem a ver com situações que nos dizem muito e que nós somos incapazes ou somos incapazes ou está completamente fora do nosso alcance fazer. E todas estas questões acabam por realmente por provocar dores de cabeça, articulares, abdominais, no peito, aquelas coisas de estar mal.
Palpitações.
Sim, mas estar mal o corpo todo, ou seja, nós perante situações. E as situações recorrentes, ou seja, o luto é a ausência todos os dias de alguém que nos foi muito querido e não saber lidar com essa ausência. E todas as questões anteriores é todos os dias. As pessoas são... Isto é a mesma coisa que água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. Isto é um ditado popular, desculpem a expressão, mas é verdade. Todos os dias acaba por minar a nossa saúde, a nossa capacidade até e a nossa consciência da nossa própria vida. Depois há vómitos, náuseas, diarreia, intolerâncias alimentares, tonturas, desmaios, palpitações, fraqueza muscular, fadiga generalizada, dificuldades para urinar, visão turva, surdez, perda de voz, amnésia. E inclusive nos casos mais dramáticos, eu estive a ouvir alguns podcasts sobre isto, há mesmo paralisia temporária de membros, há surdez pontual, há falta de visão pontual. Imaginem ao ponto em que a nossa mente, perante esta energia que não tem escape, que não tem fuga, o que ela é capaz de provocar. E isto é muito importante, queridos ouvintes, porque imaginem, eu este ano cheguei à conclusão, depois de fazer exames e perceber que o meu estômago não estava tão bem como eu gostava que estivesse, de perceber o que é mais importante na vida. Nós temos situações que nós emocionalmente não digerimos bem, até porque nós, com o aumento do autoconhecimento e com o aumento da nossa consciência sobre a vida, nós não queremos mudar ninguém, porque sabemos que isso é uma tarefa inglória e não vale a pena. E então temos um caminho muito difícil para percorrer, mas que vale a pena percorrer, que é darmos dois passos atrás, percebermos a causa de algumas coisas e fazemos a nossa parte. E a nossa parte é, pura e simplesmente, verbalizar, dizer o que se passa. E o que é que acontece? Muitas vezes nós não conseguimos falar. E então nós temos que falar com pessoas que nos ouvem e que nos ajudam a ultrapassar isso, e nomeadamente especialistas na área da psicologia, da psiquiatria e por aí fora. E quando é muito importante falar com as pessoas que podem estar na origem, na causa desses problemas, arranjar um mediador para se ter essas conversas, porque é muito importante. Porque ao final do dia, o que é que conta? Você ter ou não ter saúde? Está só consigo mesmo, é você que tem que resolver as coisas. E uma questão emocional pode-se resolver de uma forma cuidada e com vários componentes e assumir as coisas, na verdade, como elas são. Isto é uma das coisas que nós, muitas vezes, quando estamos numa situação complicada, nós não conseguimos perceber, é a importância da nossa consciência do nosso próprio corpo, e é importante nós desenvolvermos uma consciência somática, perceber que nós podemos nos adaptar muito bem a uma situação, mas dificilmente nos adaptamos a situações de bullying, de xenofobia, porque nem sequer falei nessa situação, é que há problemas de realmente pessoas que sofrem essa questão de bullying, de racismo, de xenofobia,
de assédio,
e é muito importante pôr-se os nomes às situações. E quando nós conseguimos ou pedimos ajuda para ter uma consciência somática, nós vamos aprendendo, e é isto que o programa nos tem dado, nós vamos aprendendo a perceber quais são as causas dos nossos problemas. Muitas vezes, como eu achei, erradamente, que nós temos a capacidade de não ter traumas. E quando passamos as coisas todas e tentamos digerir, encontrar escapes e não os encontramos, nós percebemos que afinal temos traumas na nossa vida e que o trauma tem que ser libertado e que tem que ser esmiuçado e tem que ser desfeito e tem que ser eliminado da nossa própria vida. Ele desistiu, nós damos um nome, mas nós não queremos mais na nossa vida. Isto é mesmo que aquela questão do perdão. A questão do perdão tem a ver com algo que aconteceu no passado. O que é que você faz? Opa, resolve a sua vida, vê que já passou e quer que faça, não vai mudar nada na situação, pede desculpa, perdoa-se a si mesmo e segue a sua própria vida. Nesta questão do trauma, nós precisamos de ajuda da psicologia, de psicoterapia. Nós cada vez mais precisamos de ajuda de alguém que de uma forma especializada nos consegue ajudar com ferramentas e com formas de lidarmos com estas situações. Cada vez mais é importante isto, porque tem a ver com desenvolver esta consciência somática. E um dos processos que são referidos para nós desenvolvermos esta consciência, isto pode não fazer sentido para si, mas é importante que as grandes vitórias conseguem-se com baby steps. E por isso, por muito que seja simples todo o caminho que nós damos, são caminhos que eu já fiz, que eu já experimentei, que funcionam. E, portanto, se funcionam, e se eu não sou nenhum gênio, nem pouco mais ou menos, e sigo só alguns gurus, algumas pessoas, alguns escritores, alguns especialistas da área, portanto, vocês também podem experimentar. Uma das coisas muito importantes é deitar-se num lugar confortável e tranquilo, respirar profundamente durante 5 minutos. E eu sei que aquilo que eu estou a dizer é muito complicado para as pessoas que estão mal, porque ninguém acredita que isto resolve. Mas experimente. Em seguida, observe como é que o seu corpo se sente. Em que áreas você sente dor, tensão ou desconforto? Concentre-se nesses pontos e pense qual é a emoção que está presa neles. É medo? É stress? É angústia? É tristeza? Essas emoções devem-se a que experiências? E você tem que pensar quais são as experiências que levam a isso. Qual é a ideia? Qual é o pensamento que está por trás de uma dor ou que você associa imediatamente a uma emoção? Esclareça a origem e trabalhe nessas realidades psicológicas. E isto, queridos ouvintes, nós precisamos de ajuda de especialistas. Porque sozinhos, primeiro não conseguimos ter esta disciplina para lidarmos connosco e com aquilo que nós temos. E depois temos vergonha de assumir os traumas, as cenas, as complicações. Nós temos vergonha porque não é bom e ninguém tem paciência. Por isso é daquelas coisas que você deve experimentar. Primeiro, é muito fácil você deitar-se. Outra coisa, dizem que o corpo fala sempre connosco, por isso nós devemos estar atentos aos sinais que ele dá, porque quando nós temos uma dor, significa que alguma coisa não está bem. E que seja de origem psicológica, e nós devemos ir aos médicos e especialistas para isso, seja de origem mais complicada. Outro exercício que nós podemos fazer, e eu acho que este exercício, para mim, eu dei-me conta, e eu já disse muitas vezes aqui, que eu sou uma pessoa mais saudável, eu sou uma pessoa mais equilibrada, eu sou exatamente aquilo que eu sou hoje, com outra visão da vida, com outra perspectiva da vida, não porque me tenho esforçado muito ou porque tenho feito muito por isso, mas porque ando descalça, e vocês podem se rir, mas eu ando descalça todos os dias na praia, faço caminhadas todos os dias. Não é preciso ir à praia, é preciso andar descalço numa relva, num tecido, num terreno qualquer, naquilo que você puder, pronto, se não ter problemas de sujar os pés, seja o que for. É preciso mexer na terra. Porquê? Porque isto é uma forma fantástica de nós libertarmos a nossa energia e de nós estarmos na natureza, recebermos o que tem da natureza, desde de energia, desde vento, desde tudo, desde a beleza, desde sairmos da nossa zona de conforto e percebermos que há tanta coisa para além daquilo. Começarmos a estar atentos às estrelas, ao sol, à lua, a uma árvore, a uma sombra, a uma rocha. Isto é tudo sairmos da nossa concha e olharmos para além de uma porta que tem uma frinchinha aberta, mas que sai muita luz. Por isso nós temos que, nestas questões, e não revirar os olhos, mas garanto-vos, queridos ouvintes, que eu já passei por situações mega complicadas na minha vida, mesmo, há muito tempo atrás e recentemente, e aquilo que me permitiu não cair ao mal, ou não ficar mesmo deprimida, ou mesmo com trauma gigante, foi realmente ter feito sempre as minhas caminhadas, andar descalça, andar com... Sabe, adoro o oceano e começarmos a ver que na natureza isto é aqui tudo se transforma e essas coisas, mas é perceber que eu disse muitas vezes aqui, quantas e quantas vezes eu não chegava à praia, acho que cheguei a dizer, e estava triste por alguma razão, e até podia sair uma lágrimazinha, mas era incapaz de sair mais lágrimas, porque era de tal forma o bem-estar que eu sentia e a ligação que eu sentia
com a natureza
que não havia espaço para essas coisas. E por isso eu acho que durante estes anos todos e durante este tempo todo, o que é que aconteceu? Acho que todas, muitas energias negativas, muitas delas que podiam tornar-se pior na minha vida, acabaram por dissipar-se na natureza e acabei por receber tudo aquilo que ela tem de bom, que é beleza, que é nós sentirmos-nos profundamente gratos por aquilo, por termos olhos, por termos pernas, por termos mãos. É de repente dar dois passos atrás e perceber que o nosso foco e a nossa atenção realmente está errada. Porque, queridos ouvintes, nestas questões psicossomáticas, o nosso foco está errado. Está sempre errado. Nós damos o foco, primeiro, a coisas que são do passado. E que elas não voltem, e que isto já passou. O que é que você tem que aprender a lidar com isso, você tem que arranjar soluções para isso. E eu acho que é daquelas questões mais fantásticas, é lidar com o foco. E outra coisa, deixar de ser personagem secundário ou terciário, ou até figurante da nossa própria vida. E começamos a assumir o nosso protagonismo. Não é ser o melhor ou a única bolacha de pacote, isso não existe, há tantos pacotes e tanto tipo de bolachas, mas sermos só aquilo que nós somos, com a nossa integridade, com o nosso valor, e quando as coisas não são assim, nós temos que realmente que repensar, porque as doenças psicossomáticas só nos tiram o nosso autovalor e a nossa autoestima, e nós de alguma forma temos que os recuperar, com ajuda, essencialmente, e nesta questão, queridos ouvintes, ter amigos é fantástico, mas não chego. Nós temos que procurar ajuda de especialistas e há muitas boas pessoas por aí que nos podem ajudar.
Muito bem. Hoje falámos de mente e corpo e quando a mente faz sofrer o corpo e há que descartar, de facto, quando há problemas físicos ou quando não os há para percebermos que são, de facto, problemas da mente e daí pode, de facto, depois surgir a cura, mas que começa sempre em nós. Fechamos assim o programa de hoje, foi sobre a somatização, quando o corpo reflete as dores da mente. Vamos fechar musicalmente a edição desta semana com Ray Parker Jr. Vamos ouvir Sou Into You e 2 ou 8 dias, Maria do Céu, e cá voltaremos novamente à companhia dos ouvintes.
Obrigado. All my life I've elected to keep my feelings well protected. I acted like a fool, trying to hide my heart from you. And never have I felt this way, or had the nerve to say, girl, I'm so into you. I'm so into you. Show it. I'm so into you, so into you, into you. I open up my heart to you. As a boy, I grew up
understand this lonely man, 'cause I'm so into you, I'm so into you. Can get